São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2022, dia do caminhoneiro e dia de combate e prevenção à trombose.
Essa edição 13.999 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
A frente fria atuando na região sul-sudeste do país, a nebulosidade continua, previsão de pancadas de chuva de forma isolada no interior de São Paulo. O sol marca presença em vários momentos, a temperatura continua em elevação moderada, agora 20 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Produção agrícola bate novo recorde e atinge 743 bilhões de reais.
A polícia prende 3 pessoas por tráfico de drogas em Fernando Prestes. 2 são de Monte Alto.
Dengue, chikungunya e zika registram avanço dos casos.
2 crianças morrem afogadas em piscina em Manaus.
Casos de síndrome respiratória alcançam patamar mais baixo da pandemia.
E domingo tem a final do campeonato de minicampo no Veracruz.
Campeonato Amador Cidade de Sonho, largada será domingo com 2 partidas.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E nós temos um pedido aqui da Secretaria da Saúde para a senhora Vera Lúcia Borba Gurraro, que deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde. Vera Lúcia Borba Gurraro deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde para tratar de assunto do seu interesse.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave, provocados principalmente pela Covid-19, estão nos patamares mais baixos desde o início da pandemia no país. Isso segundo o novo boletim Infogripe Fiocruz, foi divulgado ontem. O levantamento aponta que a queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave continua tanto nas tendências de curto quanto de longo prazo. Os números são inferiores aos de abril passado, que eram até então os mais baixos desde março de 2020.
E ontem saiu mais um boletim sobre os números da Covid no município de Monte Alto. Era o período de 2 a 15 de setembro. A cidade registrou 15 novos casos positivos, mais 21 novos curados. Monte Alto tem 3 pacientes em tratamento, os 3 estão no isolamento domiciliar. Na UTI não tem nenhum paciente, na enfermaria nenhum paciente também. Apenas esses 3 pacientes que estão com Covid, mas estão em isolamento domiciliar.
O INSS abriu concurso, inscrições para o concurso público para 1.000 vagas de técnico do Seguro Social. O cargo de técnico do Seguro Social exige nível médio de escolaridade e o salário é de R$ 5.905. No total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras. As inscrições começam hoje, tiveram início nesta sexta-feira, e podem ser feitas até às 18 horas do dia 3 de outubro, pelo site da SEBRASP. A taxa é de R$ 85,00, que pode ser paga até o dia 21 de outubro.
Preste atenção que o Hemocentro de Ribeirão Preto estará aqui em Monte Alto amanhã para fazer aí a doação de sangue, né? Em parceria com o Rotaract, mas somente para as pessoas já cadastradas. Ressaltar que foi feito mediante agendamento. Foi feito mediante, daquelas pessoas que estavam na lista de espera. Então, se você não fez agendamento, nem precisa ir lá para doar sangue. É apenas, tem a lista já dos doadores, é parceria com o Rotaract Clube e o Hemocentro. Estará na escola Dr. Raul da Rocha Medeiros amanhã pela manhã, mas somente para pessoas que já foram cadastradas, que estavam numa lista de espera. Isso aqui é um projeto do Rotaract junto com o Hemocentro de Ribeirão Preto.
Crianças morreram afogadas em Manaus. Um menino de 2 anos de idade e uma menina de 1 ano morreram vítimas de afogamento em uma piscina de uma casa na rua Barão de Indaiá, no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus, Amazonas. De acordo com o boletim de ocorrência, que foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, as mães das crianças informaram que os filhos estavam tomando banho na piscina, na residência de uma das vítimas, por volta das 21h20, quando ocorreu a fatalidade. De acordo com a delegada Joyce Coelho, foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias dos afogamentos e mais informações que não poderão ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.
Uma pergunta, onde é que estavam as mães?
Pois
é. Uma criança de 1 aninho e a outra de 2. Numa piscina, onde é que estavam essas mães que deviam estar com as crianças no colo ou segurando essas crianças na piscina?
Com crianças você não pode ter um segundo de descuido, né, Moreira?
De maneira nenhuma. Não estamos aqui acusando ninguém. É só perguntando.
Uma fração de segundo.
Onde é que estavam essas mães?
Acontece alguma coisa que
uma criança de 1 aninho na piscina.
Pois é, 2 de 1 aninho.
As mães?
Bebê, né, Moreira? Um aninho é um bebê.
Estavam ali 9h30 da noite, né? 21 horas e...
Exatamente.
E essas mães, gente? É lamentável, né? Gosta de forró? Vai ter forró amanhã, lá no Turcão 2. Forró da Velha Guarda, com os garotos do baile, a partir das 22 horas.
São 11 horas e 8 minutos.
Facilite sua rotina, o Savanhago tá aqui para te ajudar.
Carnes com cortes especiais e garantia de procedência ajuda na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savigan traz muitas vantagens para você, como ofertas exclusivas.
Antártica 350ml, R$2,49 no pack com 18 latas. Arroz Terra Azul 5 kg no Savigan só R$15,80. Colchão mole 1 kg no Savigan R$33,50. Budweiser 310ml, R$2,95 no pack com 6 latas.
Savenhago, facilitando sua vida.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Santiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$ 33,99. Linguiça Cambuí, quilo R$ 11,99. Contra filé, exceto moído, quilo R$ 39,99. Sobremesa láctea cremosa da Neff, 180 gramas, chocolate R$ 4,99. Sardinha em conserva Somag, 125 gramas, lata R$ 4,29. Amaciante de roupas Triex, 2 litros, PET R$ 5,49. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$ 1,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$ 55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$ 19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 349. Pia de granito, 1,5 m, R$ 338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta sexta-feira: leite longa-vida Piracanjuba, litro no seu amor, R$ 3,95. Molho de tomate Stella Duro, sachê 300 gramas, R$ 1,09. Guaraná Antártica, 1 litro, PEC, 2 unidades, R$ 5,69. Paleta suína com osso congelado, quilo no cartão amarelinha, R$ 9,90. Pizza pré-assada amarelinha, quilo R$ 34,90.
Amarelinha é preço baixo.
São 11 horas mais 13 minutos. Hoje nós teremos o segundo dia da novena da família no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que fica no Bela Vista. Hoje, 16 missas, 19h30, com os avós e apostolado da oração da comunidade de São Miguel Arcanjo. E todos estão convidados.
A Justiça da Argentina acusou ontem os dois principais réus pelo ataque armado frustrado contra a vice-presidente Cristina Kirchner, decretando a prisão preventiva dos dois pela tentativa de assassinato ocorrida no início de setembro. Fernando Sabag Montiel e sua namorada Brenda Uliarte foram acusados por tentativa de homicídio. O incidente ocorreu em 1º de setembro na entrada da casa de Kirchner, na região central de Buenos Aires, onde Sabag Montiel se aproximou da vice-presidente da Argentina, que cumprimentava militares peronistas, e tentou disparar sua pistola carregada a centímetros de sua cabeça. As balas não saíram da arma e o agressor foi preso.
E atenção, os moradores do Bela Vista do Mirante. Senhores pais que têm filhos de 0 a 10 anos de idade, devem levar a relação, o nome dos filhos, tudo certinho, para a Celinha, na rua José Branco 204, ou no zap da Deliane, 99991 22 e 23. Acontece que será realizado o projeto Sonho de Criança no dia 9 de outubro, que é dentro daquela semana da criança. Será das 8 às 11 horas no campo de futebol do bairro. É uma parceria com o Rotaract, Rotary Club, Casa da Amizade e Interact Club. Senhores pais, o prazo termina hoje, dia 16, às 18 horas. Não esqueça de mandar o nome dos seus filhos.
E um bilhete deixou uma escola em alerta em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A direção de um colégio particular no bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte, se mobilizou após uma mensagem de ameaça de massacre ser encontrada no banheiro da escola. De acordo com o colégio, o texto foi achado na última segunda-feira. A mensagem dizia que um massacre aconteceria no dia 29. A direção da escola acionou a polícia militar. Agentes da corporação estiveram no local, registraram um boletim de ocorrência e orientaram a equipe acadêmica. Em nota, o Colégio Batista informou que medidas de segurança já foram adotadas e que a instituição já possui sistema de monitoramento interno e controle de acesso. Além disso, um comitê foi formado para identificar o autor da mensagem.
E nós estamos aqui também recebendo comunicado e as pessoas, né? Onde vão ficar essas bases móveis que a Guarda Municipal recebeu? São bases móveis, vão ficar no local, por exemplo, onde vai ter um evento. Vai ter um evento, ele fica lá no local. Pode ficar também no cemitério, durante
pontos
o dia e a noite.
Definidos, né, pelo estudo da guarda também.
Porque fica tipo do escritório da Guarda Municipal, escritório móvel. São duas bases que, através de vereadores pedindo para os seus deputados, conseguiram. Agora, a prefeita vai falar sobre esses assuntos amanhã aqui com a gente também. Então, vai falar sobre isso também, tá? Agora, eu estou recebendo aqui que fizeram pintura no estádio municipal. E parece que respingou tinta em alguns veículos que estavam estacionados lá. Se não me engano, acho que é cal. É cal. Isso aí com água deve sair.
Se não manchou.
Deve sair. Agora, antes de fazer a pintura, poderia ver de quem também era para tirar alguma coisa lá. Mas, assim mesmo, tem a equipe que está lá trabalhando, verifique com eles lá, para você que está com o seu veículo não sair no prejuízo.
O número de matrículas no ensino médio em 2022 foi 5,3% menor do que em 2021. É o que indicam os dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica que foram divulgados hoje. No contexto de reabertura gradual dos colégios, após o pico de contaminação da Covid-19, há indícios de um aumento na evasão escolar na última etapa de ensino, justamente quando o risco de ingressar precocemente no mercado de trabalho é maior. Comparando os números preliminares de 2021 e de 2022, o índice de matriculados no ensino médio caiu de 6.564.625 para 6.217.486.
Copa do Brasil ontem, na Arena do Corinthians, o Timão venceu o Fluminense por 3-0. Agora, Corinthians e Flamengo vão decidir em duas partidas a Copa do Brasil, hein? As duas maiores torcidas do nosso país. Hoje nós teremos três partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas tem Vasco e Náutico. Às 21 horas e 30 minutos tem Novo Horizontino e Grêmio, Tombense e Londrina.
11 horas e 19 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$ 33,99. Linguiça Cambuí, quilo, R$ 11,99. Contra filé, exceto moído, quilo, R$ 39,99. Sobremesa láctea cremosa da Nete, 180 gramas. Chocolate, R$ 4,99. Sardinha em conserva, Somag, 125 gramas. Lata, R$ 4,29. Amaciante de roupas, Triex, 2 litros, PET, R$ 5,49. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$ 1,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central, tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Facilite sua rotina, o Savanhago tá aqui para te ajudar.
Carnes com cortes especiais e garantia de procedência ajudam na cozinha.
As receitas caseiras da padaria alegram o seu dia.
Ser cliente Savigan traz muitas vantagens para você, como ofertas exclusivas.
Heineken 350ml, R$3,99. Alcatra com maminha, o quilo, R$35,90. E o cartão Savanhago, só R$34,90. Linguiça Toscana Aurora, o quilo, R$16,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$14,90.
Savanhago, facilitando sua vida.
Na Cultura, a hora da notícia.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão Policial, as ocorrências em destaque: uma ocorrência de furto foi na Marechal Rondon 220, em uma casa na Vila Gadini. De acordo com as informações, o proprietário de uma imobiliária disse que a casa está para alugar. E entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro, levaram do local aproximadamente 10 metros de fios. A outra ocorrência também de furto foi em uma casa que está em construção.
Isso aí, Paulo.
Você que está na nossa página do Facebook, no YouTube, aí acompanha imagens.
E o que o cara fez?
Até desenharam na parede, né? Fizeram até um desenho, engraçadinho, né? Engraçadinho. Engraçadinho. Agora, pelo tanto de equipamento, de objetos que foram levados, Moreira, sozinho e nas costas ninguém leva, né?
E não foi no carro também não, hein?
Levaram desse local 12 pés de andaimes. Né? É pesado. Claro que é pesado. Você precisa do quê? De um veículo, né? Para carregar isso aí.
Cara, não leva
uma picape,
não.
Uma picape. Levaram torneira, levaram as ferramentas de pedreiro, alicate, colheres, turquesa, trenas, prumos, serrote, serra, arco de serra, chave de cano. Quer dizer, fizeram um limpa, né? Talhadeira. Levaram também um trado, levaram ainda uma máquina de corte de pisos e uma furadeira.
E na tarde de ontem, dia 15, policiais militares e civis apreenderam drogas e 3 pessoas em Fernando Prestes. 2 são aqui de Monte Alto, através de drogas. As 2 de Monte Alto têm 18 anos, residente na cidade. A outra é lá que estava na residência, em Fernando Prestes. Mas as 3 pessoas foram presas. As pessoas presas não tiveram seus nomes divulgados devido à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu acho que a gente deveria divulgar mesmo para saber quem são esses traficantes, esses 2 aqui de Monte Alto, que foram presos ontem lá em Fernando Prestes.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Ruclos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 997997392.
Na Cultura, a hora da notícia.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$ 55,00 o metro quadrado. Piso Viva, 46 por 46, R$ 19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 349,00. Pia de granito, metro e meio, R$ 338,00. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta sexta-feira. Leite Longa Vida Piracanjuba, litro no seu amor, R$ 3,95. Molho de tomate Estelador, sachê 300 gramas, R$ 1,09. Guaraná Antártica, 1 litro, PEC, 2 unidades, R$ 5,69. Paleta suína com osso congelado, quilo no cartão amarelinha, R$ 9,90. Pizza pré-assada amarelinha, quilo R$ 34,90.
Amarelinha, preço baixo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 16 de setembro de 2022.
Boletim das estradas.
Na quarta-feira, por volta das 23 horas, um elemento que não teve o nome divulgado conduzia um automóvel modelo Gol na cor cinza. O veículo transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz, grande corredor financeiro paulista. Ele seguia pela pista sul, no sentido interior capital. Quando chegou no quilômetro 181, mais 300 metros, na praça de pedágio em Rio Claro, foi surpreendido e abordado pelo policiamento rodoviário. Ao vistoriar o veículo, foram localizados 10 quilos e 115 gramas de cocaína. Indagado a respeito, Zé Ruela informou que saiu de Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, com destino à cidade de Campinas, e que receberia R$ 1.000 pelo transporte do bagulho.
Mas aí é muita mentira.
O Zé Ruela foi grampeado. Fim da linha pra ele. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Rio Claro, onde a droga e o automóvel foram apreendidos. O elemento foi autuado em flagrante por tráfico e nesta sexta-feira, com certeza, já amanheceu na tranca, tomando café na canequinha, pago por você que me ouve, à disposição da justiça.
Lá vou eu ver o sol nascer quadrado outra vez.
Com a justiça não se brinca.
Bom fim fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 31 minutos. Nós estamos recebendo o secretário de Infraestrutura, o Juliano Martinho, como também o diretor de Agricultura, o Edson Antônio, e nosso amigo Billy. Ô Juliano, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Billy.
Billy, por favor. Bom dia, Billy.
Bom dia, João. Bom dia, Juliano e a todos os ouvintes.
Ô Billy, choveu um pouquinho, mas não danificou nada a estrada rural, não, né? Acabou só a capoeira, foi, né?
É, a chuva foi pouca, né, João?
Pouca chuva.
É, mas só que a gente continua dando a manutenção nas estradas rurais, né, João? Que agora é o período da gente jogar as pedras, sabe? As britas. É, para socorrer aquele ponto crítico, né? Então agora a gente, essa semana todinha, nós jogamos pedra nas estradas para quando chegar a chuva não dá problema, João. E agora também tem pontos que a gente já está embaulando a estrada, fazendo abaulamento, né? E para jogar as britas também, preparando as estradas para chuva, né, João? Que se prometer chover bastante, pelo menos nós não vamos ter esse problema, né, João?
Mas essas pedras aí são pontos críticos já?
Sim, sim, elas são jogadas específicas em pontos críticos, que são os pontos que a gente está acostumado, já que pode dar algum problema, né? Então, para não dar esse transtorno aí, a gente já começou a fazer essa prevenção nessas estradas aí, João.
O melhor caminho na Inhumas, como que estão as obras lá?
Ô, João, tá adiantada, tá todo vapor, melhor caminho. Já chegando aqui na serra, já chegou aqui na serra da Inhumas, sabe? Lá pegou do Piveta pra cá, já tá tudo pronto, até na festa, tá tudo pronto. Então agora pegou da festa até na serra. Já estão fazendo uma boa parte lá. Eu acredito, João, que pra segunda semana de agosto, isso aí já acabou tudo e já terminou.
Não, de agosto não.
De outubro, quer dizer, desculpa, na segunda semana de outubro, exatamente. Eu acredito que já tem encerrado a obra lá e vai ficar muito bom. De grande importância pro pessoal lá, né, João? Que o fluxo de carro lá é muito grande. E passa muito veículo lá, caminhões de frutas, tudo.
Certo. Agora, como que estão as obras aqui na zona urbana, o Juliano?
Isso, continuamos, o serviço, né, de limpeza. Essa é uma época mais seca, né, João? Então a gente aproveita para dar aquela arrumada nas guias, como iniciamos ontem, pintura de praças também, então agora vamos pintar todas as outras praças da cidade, né? Começamos lá pela Praça dos Trabalhadores, então já tem um pessoal lá fazendo a pintura da praça total, a Arthur Pupim, que é a praça do skate, que o pessoal chama, e a Zumbi dos Palmares, né? Mas o nosso cronograma, vamos pintar todas as praças.
Como é que fica a Zumbi dos Palmares?
A Zumbi dos Palmares descendo o...
Esperança.
Exatamente. É
Jardim Esperança,
exatamente,
né?
Isso.
Agora tem uma equipe também fazendo total reforma, pintando aqui no estádio municipal.
Exatamente, isso aí já é uma empresa que foi contratada, né? Foi licitada para fazer o serviço ali de pintura.
Você sabe que alguns proprietários de veículos estão reclamando que os veículos estavam estacionados ali e respingou tudo tinta nos veículos.
Isso é ruim.
Mas é caiação.
Então, não, ali é terceirizado, eu não sei o que eles estão usando, tá? Então, não posso te falar
esse
com certeza.
Esse focal, com água, limpa fácil.
Você limpa fácil, exatamente.
Não fica nem mancha, sim, nada, né? Mas precisa ver de fato para...
tomar esse cuidado, com certeza.
Você falou em obras aí, a obra para combater erosão, está sendo feita em alguns lugares?
Sim, sim. Inclusive, nós temos aí uns três, né, Billy, preparados já com a tubulação para fazer ali no Jardim Paulista 2, Nós temos uma erosão ali razoavelmente grande na rua Ceará. E nós temos que acertar a tubulação, já estamos com os tubos comprados, né? Até no final desse mês agora a gente conclui aquele ali.
Já está até no cronograma.
Já está no nosso cronograma.
Para a gente fazer, nós já temos, já fixamos um prazo lá, né? Para a gente executar aquela obra lá. Tem mais ou menos uns 15 a 20 metros de tubulação para a gente emendar uma na outra.
Exato. Temos atrás do MIMA também uma considerável. Exatamente. Ali que já está também no nosso cronograma para execução.
Também.
Né? Atrás do MIMA.
Certo. Ô, João, mas Monte Alto é a cidade da erosão, viu, João? Como a gente fica no alto aqui, nós temos vários pontos de erosão, mas devagarinho a gente vai corrigindo tudo também.
E aquela obra lá também de tubulação de fronte à PAI?
Aquela já foi concluída, né? Terminamos o serviço. Não choveu ainda, mas a gente tem certeza que ali ficou muito bom. Fizemos uma captação de água praticamente na frente da porta da PAI, com tubulação de 60, foi ali, né, Billy?
Sim, de 60.
De 60, jogando na saída da água que está ali naquela área verde atrás da PAI. Ali vamos terminar, encerrar o problema de água que existia ali, de empoçamento.
Onde mais está tendo obras? Pode falar para nós, ouvintes, Julião.
Nós estamos trabalhando agora no Acapulco, começamos a fazer um trabalho grande ali no Acapulco, porque nós temos uma área institucional bastante grande ali, que estava... O pessoal estava usando como, infelizmente, como descarte, né, de material, jogando material no lixo. Então a gente está fazendo uma obra grande ali de limpeza em toda, é mais de, quanto eu falei lá, 35 mil metros quadrados.
35 mil metros quadrados.
De serviço ali, então Acapulco todo, nós estamos trabalhando com isso. É como eu falei, as praças, né, que é bastante importante a gente colocar elas em ordem, pintar todas as praças, né. Estamos tentando fazer o trabalho geral. Vamos iniciar uma obra ali agora em frente do portal do distrito, que ali também é um lugar que empoça sempre água, né? Então vai ser feita ali duas captações ali de água com um dissipador para não ter mais problema, então evitar inclusive de fazer erosão. Então são algumas obras que às vezes acabam não aparecendo tanto, mas são muito importantes, né?
Aquela erosão lá no Jardim Primavera, Jardim Califórnia, não sei se é a Rua das Begônias ali.
Na Papoulas.
Papoulas.
Na Papoulas. Ali a obra ainda não foi concluída, terminada, mas está em fase final já. É. Ali também vai resolver um problema bastante sério, bastante antigo.
Faz muito,
né,
tempo, né?
Muito tempo,
ali.
Realmente. Foram feitos dissipadores de energia ali para evitar a velocidade da água, então com certeza vai ser um problema resolvido.
Você tem alguma novidade a respeito do asfalto, previsão de asfalto, naquele pedaço da Avenida Fujita, que passa ao lado do ginásio para sair na pista?
Sim, sim. Ali eu não sei te falar como está o processo agora, mas o processo já está em andamento. Com a duplicação vai se resolver também aquele problema ali e asfaltar aquele pedaço.
É,
né?
um pedaço pequeno.
É um pedaço pequeno, é uma parte pequena.
É a terra ali, né?
Exatamente. É um ponto crítico ali, porque passa muito caminhão, né?
Certo.
Forma muito pó. E quando chove, forma empoça também, tem bastante problema.
Olha, estão agradecendo o Bírio e o Juliano pelo excelente serviço que estão executando no condomínio Sol Nascente.
Ah, sim, verdade. Bem lembrado.
Que é serviço?
Na verdade, João,
é uma
linha de,
né,
tubos que a gente está fazendo lá.
Essa estrada que vai para o antigo lixão?
O lixão, exatamente.
Em parceria com o chacareiro lá, porque é uma escoação de água da estrada rural, né? Então a gente está colocando uma linha de tubo lá, porque você lembra, toda chuva é um transtorno, né? Uhum. Que a reclamação aqui no rádio, que esse ponto fica muito ruim. Então agora, para a gente resolver esse ponto de uma vez, vamos colocar 20 metros de linha de tubo para fazer a escoação correta da água que vem das estradas rurais e fazer o aterramento e jogar brita também, jogar pedra, viu, João?
Certo. Mas ali os proprietários são parceiros?
Eles deram os tubos.
Eles compraram os tubos.
Compraram os tubos e a prefeitura executa a obra.
Exatamente.
Certo, porque precisa mesmo.
É a entrada deles ali, né? Então, sempre que eles precisam daquela entrada, ficava muito complicado nessa época de chuva, né? Agora
onde
vai resolver o problema.
Tem... Como é que está a casa do turista que a gente fala?
Ali também é uma obra que foi licitada, então tem uma empresa que está executando, né? Então tem uma previsão ali, mas está sendo concluído. Está em andamento, viu, João? Vai ficar muito bom também.
Certo.
Né, o São Benedito, que também já fez a parte da feira, né? Onde fica o pavilhão de eventos, terminou,
né,
a colocação de pedrinhas. Hoje está fazendo a limpeza da terra, retirada da terra, mas no final da tarde nós vamos lavar. E já estão também executando a parte da praça, né? Se você for lá na praça, já tiraram alguns bancos, já estão mexendo na estrutura para fazer o serviço, né? Assim como também na Praça de São Cristóvão, onde estão executando os dinossauros.
Inclusive, teve uma matéria hoje, Cirineu.
Exatamente.
Ali tem réplicas de dinossauros, né?
É muito bonito, muito bem
aquela
feito.
Aquela praça, né? No final vai ficar muito bonita.
Vai ficar linda, ela tem um projeto muito bonito, né? Aí começa começaram com os dinossauros, mas agora vai fazer o serviço todo na praça, né? Piso, a mudança toda estrutural que foi programada, então vai ficar uma praça muito bonita.
É a sua secretaria ou é outra secretaria de planejamento que acompanha os recapeamentos das ruas?
É a secretaria de planejamento
que é do Daniel.
Exatamente, né? A gente trabalha até em parceria, mas quem faz toda a coordenação é o Daniel.
Daniel Cimieri, né?
Daniel Cimieri.
Faz
A secretaria de infraestrutura, na verdade, ela tem o papel mais de manutenção. Então, tudo aquilo que já existe dentro do município, a gente tem a obrigação de dar a manutenção. Então, pequenas obras, serviços para manter a estrutura daquilo que já existe. A Secretaria de Planejamento, ela já é mais voltada para a execução de novas obras. Então, algo que vai ser novo, diferente. Então, a parte da tem que ser engenheirado, muitas vezes licitado, né? Porque nós não temos, talvez, a mão de obra para execução. Então, isso já fica na mão do planejamento. Tá? E a gente vai na manutenção na sequência.
Aquela praça de direitos humanos foi adotada pela Sabesp.
Sim.
Você tem acompanhado lá também?
Sim, nós passamos de lá, eles estão executando aquilo que foi combinado, né? Então vai ficar uma praça também muito bonita, a exemplo daqui da praça do José Pizarro, né? Que é a praça antiga, Praça dos Peixes, que era chamada, né? Com certeza vai ficar uma obra muito bem executada. A Sabesp, onde põe a mão, sempre faz um serviço muito bacana, né?
Aqui para deixar a pergunta, tinha que ser para prefeito. Sabe por quê, Juliano? Muitos proprietários de imóveis ali ao redor do nosso cemitério,
certo,
estão preocupados, porque muitas vezes vai desapropriando alguns imóveis para ampliar o cemitério. Você tem alguma previsão se mais imóveis serão desapropriados ou não?
Nesse primeiro momento foram desapropriados mais 3 imóveis, que vão ser, na sequência, assim que tiver tudo licitado, nós vamos derrubá-los e fazer novos jazigos. A princípio não tem previsão de mais nada para agora, tá? E existe o projeto do novo cemitério, que está em estudo, lógico, em avaliação, porque é um projeto extremamente caro, que demanda um valor altíssimo de dinheiro.
10 milhões?
Mas até o ano passado a gente havia feito um levantamento, uma planilha de 12 milhões.
12 milhões. Seria lá em Ibitirama.
Exatamente, na área de Ibitirama, que já está certificada, né? Foi deixado já tudo pronto pela gestão anterior.
A parte burocrática praticamente já está, né?
Essa parte já está toda certa, a gestão anterior deixou em ordem, só que a gente precisa do recurso para fazer a execução. Algumas coisas ainda precisam ser acertadas também, por exemplo, parte de morgue, escritório, são coisas que não estavam muito previstas, então também tem que ser aumentado isso no projeto. Então ele ainda está em avaliação e tem também essa captação de recurso que é razoavelmente grande, né?
Deixa eu falar com o Billy. Billy, em dezembro tem a festa Santa Luzia na Água Limpa.
Sim.
Tem a Serra Nova. E a pintura, sinalização.
Ô, João, ainda ontem conversei com o Renato. Essa máquina de pintar, ela quebrou. Ela é de Jabuticabal. Seria a máquina para pintar de Monte Alto a Bitirama e a Serra. Ela não veio para Monte Alto ainda. A gente está aguardando essa máquina aí. Mas é questão de 10 dias, 15 dias, até...
Aqui a máquina faz as faixas.
Exatamente,
né?
Até que arruma essa máquina aí, pra gente consiga fazer aquela faixinha amarela de divisória da pista, né, João? Porque tá perigoso mesmo ali, João.
Assim.
O pessoal, como não tem a faixa de divisória, eles vêm passando de um lado, do outro, e é fácil ocasionar acidente mesmo, João.
E vai mesmo.
Uhum.
Certo, deixa eu ver aqui. As máquinas continuam na zona rural, as 3 máquinas?
Sim, a manutenção é diária, João. É constante nas estradas rurais. Ô, João, nós temos muitas estradas. Temos quase 400 quilômetros de estradas rurais. E se a gente não der essa manutenção diária, provavelmente quando vai chegar essa época da chuva agora, João, a gente não consegue fazer mais nada. Então essa manutenção, nós temos um tempo curto também para ficar passando a máquina das estradas. Porque com a chegada das chuvas, a gente dá uma, não coloca tanto as máquinas nas estradas rurais. Era reparar algum ponto crítico, né, João? Mas agora é hora da gente aterrar
terra. Esse momento, né, Billy?
Exatamente. Até então, mandar um abraço pro pessoal ali que mora ali no Santo Antônio, porque nós vamos a semana que vem, já está no cronograma também, aterrar a Serra da Olaria, João. Aquela serra do Cascavel que eles falam, né? Que está precisando de uma manutenção também.
Isso, aqui.
E a gente vamos fazer o aterramento nela.
Vai para Tabarana ali?
Não, Bitirama. Não, é para Ibitirama, João.
Ibitirama.
Exatamente.
aquela olaria lá.
Isso, é onde que era ali. Uma antiga olaria lá. É...
A Estrada de Santo Antônio ou não?
Não, é pega uma ramal da Estrada de Santo Antônio, entra para onde que é a poça da Sabesp lá, né? O poção, tratamento da água da Sabesp. E a gente vai fazer um aterramento naquela serra ali também, João.
Certo. Estou perguntando para você, mas é planejamento. É, por que não recapear a rua São Marcos também, que está muito ruim, crítica. Mas é planejamento que tem que responder. É o Daniel.
Você é, sim. Existe uma... Quando a gente recebe a verba, né, a gente tem que definir quais ruas vão ser executadas. Então, existe um estudo de prioridade das que estão piores, né? É, e nem sempre a verba dá para fazer tudo que a gente imagina, né? A cidade tem bastante rua para fazer. Aí acaba caindo que alguma fica fora, né, João?
Certo. Tem novidade, também não é da sua pasta. Quando vai começar, quando começam as obras para asfaltar a Herculano do Livramento? Aquela que sobe, que via o antigo Monte Alto Clube.
É, ela tem que passar pelo processo licitatório, né, João? Então leva um tempo até que isso aconteça, né? Mas tem já a verba separada, já está o processo em andamento. Mas leva o tempo do... Enquanto não licitar e alguma empresa ganhar, a gente não consegue dar prazos, né?
Certo. Essa obra da reforma da casa do turista aqui é terceirizada.
É terceirizada. Foi licitado, uma empresa ganhou.
Já fez, a empresa ganhou?
Exatamente.
Mas por que que ainda não começou ou já começaram?
Não, já começou.
Já começou?
Já começou. Já tiraram batentes, mexeram já na parte estrutural e estão dando continuidade, né?
Outras obras na cidade, Juliano?
É, a gente tem bastante obra, principalmente nessa questão de drenagem, né, João? Então a gente tem feito vários estudos, alguns aqui na Vila Municipal, então a gente está captando verba para poder fazer essas execuções. São as mais críticas da minha pasta, assim, vou dizer, né? Que eu tenho que trabalhar bastante, porque a gente tem esse problema de empoçamento, né?
A sua pasta é responsável por quais setores?
Toda limpeza pública, toda manutenção de todos os próprios e também da própria cidade, né? Pavimentação, lembro, sempre na manutenção, não na execução, né? Então, tapa-buraco, as zonas rurais, toda a manutenção de estrada rural. É, a minha parte, geralmente, é
a boca de lobo, aquele que é
exato, isso, toda a limpeza de boca de lobo. Então, quando tem problema, somos nós que fazemos a execução de limpeza.
Você viu a situação daquela...
roçagem, né, João? Que é importante a roçagem.
Roçagem. Como que eu falo ali, de frente, no cruzamento da Jeremias com a Rio Barbosa.
Sim, aquela calha.
É, aquela calha. É,
nós vamos arrumar ela, trocar,
você
né?
Que fica ali, ó, água parada.
É, ali nós temos um problema que está juntando uma água suja ali, né? Uma água de óleo, inclusive isso já foi para a vigilância, já fez uma notificação para um dos proprietários ali que causa o problema de jogar o lixo na via, né? É, o maior problema de entupimento dessas calhas, João, é a sujeira.
Como que chama aquilo lá, aquela...
Canaleta. Ali a gente até pensou em trocar a canaleta, retirar ela e fazer tipo um sarjetão sem canaleta. O problema é o declive da rua. Pra gente fazer isso, ela ficaria muito funda, muito profunda. Aí os carros bateriam toda vez que passassem ali, né?
Então, na Dr. Raul também, com a Herculano em frente ao nosso shopping, canaleta também está danificando pneus dos veículos.
É, nós já trocamos 4 canaletas na cidade, né? Essas todas já estão no cronograma para ser feito. Então a gente está executando, vamos chegar lá também. Vamos trocar as canaletas.
Vocês conseguiram acabar com aquela água que ficava na Avenida Antônio Forçati?
Sim, lá foi feito aquele projeto de drenagem.
Quando chove, e aquela piscina em frente ao Bradesco?
Ali é outro que tem que executar um processo parecido com esse da Antônio Forçati.
Mas é difícil, viu? Porque a sarjeta é baixa.
É, então, ali é assim...
Como que seria?
Da mesma forma, tem que fazer uma subterrânea, né? Uma captação de água do lado do Bradesco, uma caixa de captação, uma tubulação subterrânea para tirar essa água daquele local e jogar ela na rua, na Gustavo de Godoy ali, né? É, na Gustavo de Godoy. Mas mesmo assim você tem que fazer uma outra caixa na Gustavo de Godoy para desacelerar essa água, porque você não pode jogar água com toda a pressão que ela vai ter, senão você vai causar danos nas ruas de baixo, né? Mas isso também já está na mão da engenharia, eles estão executando um estudo para um projeto de poder executar esse tipo de serviço ali.
Mas tem serviço para fazer.
São muitos, né? Essa rua ela foi crescendo com o tempo, né? A gente fala, né? Conforme você fez o recap ali, colocou asfalto por cima do antigo pavimento, a rua ficou mais alta e aí, infelizmente, acabou causando um ponto de alagamento, né?
Aqui estão pedindo também para recapear um pedaço da rua Alcir Zander Rossi, no Vera Cruz, Jardim das Oliveiras. Saindo do Vera Cruz e indo para o Jardim Oliveiras.
Aquele lugar ali é muito ruim. É ali. muito crítico mesmo ali.
Viu?
Ali nós estamos. Eu já conversei com o Daniel há pouco tempo atrás. A gente até esteve ali fazendo uma lombada pela Demutran. E andamos tirando umas medidas ali para ver se a gente consegue fazer algum tipo de sarjetão ali que escorrer aquela água que fica juntando, né? Porque o que acontece ali é ele forma um tipo de uma bacia d'água. A água fica em contato com o asfalto e o asfalto vai desfarelando, né?
Olha, o João Aleixo Júnior, ele perdeu a carteira com todos os documentos, cartões e banco, os documentos de João Aleixo Júnior. Quem encontrou, por favor, é o conhecido Júnior da rodoviária. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco, porque o João precisa trabalhar, precisa dos documentos. Perguntar para você, que a gente sempre fala, hoje eu recebi o Cezinho aqui,
uhum.
A gente fala sempre da iluminação da Antônio Forsatti. Como que está esse processo de licitação, Juliano? Ele
também está correndo o processo de licitação, né, para uma empresa ser contemplada e executar a alteração que foi proposta, né? Há um tempo atrás nós fizemos até um paliativo lá, né, João? Trocamos as lâmpadas todas, mas o sistema ele está comprometido, né? Um pouco antigo, então a fiação, tanto é que em pouco tempo as luzes já queimaram novamente, né? Mas o processo está em licitação e vai acontecer, porque já está com verba separada.
Seria
tá tudo
a lâmpada
certo.
De LED lá?
Vai mudar para a lâmpada de LED, vai mudar a forma da própria cúpula da lâmpada, né? Vai ser diferente, que é uma forma que dê mais iluminação, né? É uma alteração bem bacana, vai ficar muito bom quando for executado. Mas executado vai ser, porque já está com a verba separada. A questão agora é licitação.
Certo.
É a empresa ganhar.
Certo. Aqui a empresa, a BV Sestari, vai adotar a Praça dos 500 Anos?
Sim, já está acertado isso com a prefeita, né? Eles fizeram um cronograma lá de execução, pediram um prazo para iniciar algumas coisas dentro da praça, mas já está certo.
Aqui é o departamento de trânsito, é por Renato. Mas vocês conhecem também, a Avenida Ayrton Senna, que vai lá para o Campestre.
Certo.
Fizeram uma pintura e pintaram aquele olho de gato, que o olho de gato dava aquele brilho, né? Então, pintaram por cima também, rapaz. Ali não deveria ter pulado aquilo ali, né? Porque ele brilha à noite, né?
Exatamente.
Eu preciso ver como que está o trabalho, o Renato Lian, que passa por ali também, ver como que está, ou se precisou fazer isso mesmo, ou para refazer novamente,
talvez,
né?
Pintou por alguma razão, ou tem que... Né?
Não sabemos qual foi
exatamente,
o motivo. Mas acabaram passando tinta em cima daqueles
olhos. O certo não é fazer, porque ele, a função dele se perde, né?
Não tem o reflexo, né? A gente fala assim, inclusive, em Monte Alto nós temos aqueles postes que têm o endereço das ruas. É um plástico.
Uhum.
Com aquilo ali vai desaparecendo. Precisava renovar todo esse tipo de sinalização.
Com o sol ele vai estragando, né?
Vai estragando.
Aí você vai perdendo a sinalização da cidade. É, né? Às vezes é uma opção que não é tão viável quanto a gente imagina que deveria ser, né?
Mas é difícil, né?
Sim.
Você vê, Monte Alto tem a lei que você não pode colocar propaganda nos postes. Mas a gente nota propagandas nos postes também, Juliano.
Exatamente. É a mesma coisa que a gente comenta do lixo, né, João? A lei diz que você não pode jogar lixo em terreno público ou em lugares não apropriados, mas acontece, infelizmente, né? Nós tivemos aqui, como eu comentei, tivemos lá no Acapulco para ver essa questão da área institucional. É lamentável de ver a quantidade de lixo que tem naquela área.
Falar de lixo, João, na Serra da...
Não fomos ontem também.
Na Serra do Santo Antônio também lá, João. Jogaram tudo de novo
muito
lá,
lixo.
João. Tem bastante lixo. É, vamos fazer a limpeza hoje à tarde novamente, mas você pode ter certeza que segunda-feira tem reclamação de lixo novamente.
Infelizmente,
lá. Então, pedir encarecidamente, né, João? Por favor, gente, lá é uma área de preservação, não é para jogar lixo, né?
Se a prefeitura não devia retirar. Não, retiro por causa da saúde, né?
Exatamente, a gente não quer nem prejudicar
ninguém. A prefeitura faz a parte dela, né, João? Vai lá, recolhe o lixo, mas tem pessoas que vai lá e joga novamente, João.
Eu vejo sempre aqui, que eu recebo do Kleber também, a situação da Rua da Paz.
Nossa, essa aí é uma diferença na nossa vida.
Mas serve de exemplo.
Exatamente.
Da má educação.
É demais.
Vão lá, faz a limpeza. 10 dias já tem um lixão.
E você vê uma rua onde passa caminhão de lixo. Ela passa naquela rua. Se não jogassem dentro da área, o caminhão levaria, se tivesse sacadinho. Eu não entendo por que tem que jogar dentro da área, né? Faz aquela sujeira, aquele... Esse é um desperdício de dinheiro, João, porque nós perdemos um tempo de pessoal da prefeitura para ficar fazendo esse tipo de limpeza. A gente poderia estar executando outras coisas.
O que leva uma pessoa a jogar lixo numa praça, numa área verde, sabendo que a empresa vai passar e vai coletar, vai levar o lixo embora?
Exatamente. Não dá para entender. É como, por exemplo, ontem nós estivemos correndo trecho na estrada rural, a gente encontra muito sofá,
sim,
colchão. Poxa, a pessoa se dispõe a carregar um sofá até na serra, porque não leva no tubo, né? Então, e no outro, é gratuito, não vai pagar nada, ninguém vai tirar... Não tem foto, ninguém vai te fotografar, nem nada disso.
Lá é o lugar
certo. Lá é o lugar certo, você não vai ter problema, você não está afetando o meio ambiente, não está sujando a serra, né? Nós somos uma cidade aí de interesses turísticos, né? E a nossa serra acaba ficando feia, suja, né?
Você passa aí o caminho do ferro, a trilha das capelas.
Exatamente.
Aí você vê uma capela, daqui a pouco um monte de lixo.
Sim, é isso. Por aí mesmo, João.
Estão dizendo que na Serra Santo Antônio tem até um animal morto, tem uma vaca morta.
Então, vamos lá recolher novamente hoje. Eu vou mandar uma máquina, caminhão. Você vai perder tempo, vai deixar de fazer algum trabalho aí para a população, né? Vai deixar.
A gente acaba parando um serviço importante para fazer uma limpeza de lixo.
Vai lá fazer a limpeza, que é uma coisa desnecessária, sabe? De jogar o lixo lá. Não precisava nada disso.
A gente nota assim que em vários pontos, em vários bairros da nossa cidade, vai formando aquele lixão.
Você
sabe que tinha até,
de desobra,
tinha até lixeira comunitária. Teve um local que foi obrigado a tirar a lixeira.
Nós colocamos uma na entrada da Tabarana.
Isso.
Por solicitação de munícipes. E até foi o Thiago Durigan que fez a solicitação também, o vereador. Eu até na época falei, olha, Thiago, a gente coloca, mas assim, eu acho preocupante que vai virar um ponto de desova. E infelizmente aconteceu. Não se jogava o lixo apenas dentro da lixeira, mas jogava de tudo. Era colchão, bicho morto. Tanto é que os próprios moradores próximos ali falaram, tira, porque nós não estamos suportando mais, está ficando muito sujo.
Dá uma nota aí na sua agenda, é o seguinte... Ali atrás do nosso velório, acho que é a Travessa da Paz.
Sim,
Tem o CAC lá. Lá tem um poste com margaridas, mas as lâmpadas estão...
Ah, não, nós já sabemos.
E você sabe que ali é um lugar, passa muitas mulheres, mas é um lugar escuro.
Sim, ali foi furto, infelizmente foi furto, viu, João?
Foi furto.
Roubaram a fiação daquela margarida, nós já estamos, o Renan já está cuidando para fazer a correção e voltar a funcionar, tá?
Você mandou para mim, é verdade que furtaram mais de 500 metros de fio e 30 postinhos aqui da Praça Central?
Sim, exatamente.
E como que está sendo feito, refeito esse trabalho?
Nós vamos ter que refazer, mas nós temos um projeto novo agora para uma iluminação um pouco diferente na Praça Central. Uma iluminação de LED. Não vamos tirar os postinhos, nada disso, tá? É uma iluminação a mais.
Mas esses postinhos levaram embora?
Alguns foram carregados embora, levou embora o postinho.
E é pesadinho.
É pesado. Foi como em Ibitirama. Roubaram todos os postinhos da Avenida Central.
Da Avenida Central.
Nós colocamos novos
que
agora.
Que é a única avenida que tem.
Exatamente. Colocamos novos, compramos novos postinhos, né? Se você for lá, vai ver que tá tudo postinho novo, iluminado, tá muito bonito. Mas roubaram todos os postinhos, né? A gente teve que optar em trocar por essa razão. Eu gostaria muito de manter os postes antigos, porque são bonitos, são antigos. Mas não tinha condição, porque roubaram praticamente todos, tivemos que substituir por outros.
O nosso amigo Pinga está pedindo para dar uma olhada com carinho na Alameda Ayrton Ulian. Tem muito mato no Novo Paraíso.
Uhum. Vamos ver se...
Passa pro Kleber lá.
Pode deixar, Pinga, vamos lá.
Certo. Fizeram toda a limpeza naquela pracinha próxima da Fujita lá.
Sim, viu? Fizemos.
Fizeram, sim. Certo, deixa eu ver mais.
Mas aqui já tem bastante sujeira lá de novo, viu, João?
Certo.
Garrafinha, copinho.
De novo?
De novo, infelizmente.
Até o
pessoal está até lá, hoje de novo, tem uma arinha pequena, uma pracinha próxima também, eles estão fazendo a capina e já pediram para limpar também de novo.
Eu estou recebendo aqui um vídeo, ver se tem jeito de mar para nós aí, mandei agora, a situação da Ayrton Senna. Quando você desce do lado direito, um monte de galhos ali, um monte de sujeira que está ali. Inclusive não tem calçadas.
Então, do lado esquerdo aqui, né?
Então, você descendo do lado direito. Você descendo. Se não me engano, tinha até um motel ali.
Ah, sim, sim, sim. Ali é do proprietário.
Certo. Tem jeito de notificar o proprietário para fazer essa
limpeza? Olha, eu conversei...
Olha lá agora, pode olhar para nós. Olha lá.
Exatamente.
É isso daí que está no nosso Facebook. Tá vendo como que está a situação, Juliano? Eu pergunto para você, onde é que o pedestre passa?
Não tem calçada, tá totalmente... Infelizmente, eu conversei com o Daniel há tempos atrás e já foi feito várias notificações, João, inclusive até com multas, e infelizmente o proprietário não está colaborando, né?
Eu vou perguntar para você esse assunto, porque agora nós temos horário político. Você acompanha o horário político e pode continuar acompanhando conosco aqui no Facebook, o Juliano e o Billy. Né? A gente faz o seguinte, nós temos uma rua aí que também tem entulhos. Vocês vão lá em frente à minha casa. João Moreira foi autuado, mas eu não retiro. Como que faz? Eu pago a multa, mas não retiro.
Ah, você vai ser multado novamente.
Mas eu pago?
Vai ser multado até... Mas vocês... E cada vez que tem multa, ela tem um acréscimo.
Vocês não poderiam multar o João Moreira e ir lá e retirar?
Não pode, porque a legislação não permite depois que a gente faça a cobrança do munícipe. Né? A ideia até já... Nós pensamos nisso já. A gente recolhe e faz uma cobrança do serviço para o munícipe. Só que essa cobrança não é...
Você me multou. Eu vou pagar, tenho que pagar a multa. Porque se eu não pagar, entra na dívida ativa, certo? Agora, que nem esse proprietário aqui da Avenida Ayrton Senna. Ele foi autuado, mas não retirou.
Não. Eu não posso garantir, mas eu acredito que nem pagar a multa ele pagou.
Então, mas e daí? Como é que
vai
faz?
Cair na dívida ativa.
E como que vai solucionar esse problema, Juliano?
Mas nós vamos acabar tendo que limpar para evitar o problema do pedestre, né? É, mas ali é um ponto crítico, e nós já para ser sincero, nós já limpamos mais de uma vez esse lugar e volta novamente a acontecer a mesma coisa. É um ponto difícil. Inclusive ele foi notificado até com questão da calçada, né? Que é obrigado a fazer o calçamento ali que não tem. O pedestre, nem que não tivesse a sujeira, não consegue passar ali, né?
Certo. Porque é o seguinte, eu fui multado, porque eu coloquei o entulho de frente à minha casa. E não te retirei, quer dizer, eu fui multado, a prefeitura tinha que ir retirar porque incomoda os vizinhos. Isso que é duro, Juliano.
Não, a gente entende.
Precisava rever isso
daí. Mudar a legislação, uma forma diferente. É.
Eu até... A gente foi autuado e foi multado.
A gente já fez uma...
Se virar com a multa. Mas a prefeitura foi lá e retirou.
A gente fez uma proposta nesse sentido. A gente poder limpar e fazer uma cobrança do serviço de limpeza também. Então, além da multa que você vai receber uma cobrança porque eu limpei para você.
Claro, você que
fez. É que hoje a legislação não me permite fazer essa cobrança. Então, eu não posso cobrar.
Mas pode mudar a lei.
Exatamente. Isso que foi aquilo que nós ventamos já dentro da prefeitura de mudar.
Mudar a lei.
Fazer uma proposta de mudança, mandar para a Câmara.
Eu não pago, mas vou ficar com dívida lá.
Exatamente.
A hora que eu precisar, de uma certidão negativa, eu tenho que pagar.
Exatamente.
Que uma hora eu vou precisar de uma certidão negativa.
Exatamente.
Sim. Mas se eu tenho débito, eu não consigo. Então, eu vou ter que pagar. Ah, mas o que é isso aqui? Isso aqui aconteceu no ano de tal, o lixo foi na sua casa, você foi autuado, está aqui a multa e você não pagou. Que vai para a dívida ativa e depois pode mandar para a justiça também.
Exatamente.
Não pode?
Lógico, sim, pode ser.
Pode mandar para a justiça.
Pode ser acionado. Também. Acionado juridicamente.
Acionado na justiça também.
Exatamente.
Tudo isso. Porque vocês fazem atuação, a prefeitura faz atuação. Multa. Mas o problema continua.
São alguns pontos mais críticos, né, João? Porque a maioria das vezes, eu estava conversando com o Daniel, as notificações não acabam virando multa porque o proprietário entende, vai lá e limpa. A grande maioria acaba entendendo, vai lá e resolve antes de virar multa. Mas tem alguns pontos, como esse caso, infelizmente, que é crítico, a pessoa não quer saber, não está preocupada, né? Deixa acontecer e a gente acaba tendo que, vai até acabar tendo que limpar, né?
Explica mais uma vez como está sendo feito o recolhimento de galhos.
Recolhimento de galhos. A gente recolhe conforme o cronograma, que é aquele que é enviado, né? Passamos nos bairros, só limpamos, só recolhemos os galhos da poda das árvores da calçada. Se a pessoa limpar o seu quintal, o seu terreno, ela tem que contratar alguém que leve esse entulho embora. Tá? Então é somente poda de árvore de calçada. E não pode ser poda radical. Aquelas podas que destroem a árvore, inclusive ele pode ser penalizado pelo meio ambiente, pelo serviço executado.
Então o munícipe tem a árvore dele na calçada.
Exatamente.
Ele realizou aquela poda e os galhos ficam ali. A prefeitura retira.
Vai recolher. Esse a gente vai recolher, com certeza.
Certo.
Tá? A única coisa que a gente pede, siga o cronograma, porque a gente não consegue estar toda hora em todo lugar. Então nós temos lá o cronograma de trabalho. Vai passar na segunda-feira no bairro X. Olhando lá, corta no dia anterior que a gente passa e recolhe. Ou no dia anterior ou no próximo, dependendo do fluxo, né?
Mas pelo cronograma eu posso aproveitar e fazer uma limpeza no meu quintal.
Ah, mas se a gente identificar que você colocou coisas a mais do que a poda, nós não vamos recolher nem a poda. Aí você vai ser notificado.
Aí não recolhe?
Nem mesmo a poda da árvore.
Certo.
É porque já aconteceu isso mais de uma vez.
Já aconteceu, eu sei que aconteceu. Entulhos, resto de construção, Até que ponto vocês recolhem?
A nossa lei, né, ela diz até 50 quilos, máximo de 50 quilos, né?
Seria o quê? Duas carriolas?
Então, é bastante difícil de você identificar. A gente leva em consideração a quantidade ali que a gente vê que mais ou menos daria 50 litros, a gente recolhe. Mas que isso, a pessoa é responsável, ela tem que recolher ela, né? O melhor é já quando vai fazer algum tipo de serviço, pegar uma caçamba. Exatamente.
Certo, porque depois da autuação era obrigado a contratar uma caçamba. Exato. E jogar dentro da caçamba.
É até pior para fazer o serviço, porque o caçambeiro não vai jogar para você, né?
Certo. Isso é sua área ou a área da Secretaria de Meio Ambiente?
A limpeza é minha área, mas a notificação é fiscalização no planejamento.
Planejamento,
né? Isso, é. O que eu faço é faço a limpeza. Eu passo no lugar. Se tiver lá, por exemplo, um monte enorme, eu não recolho. Aí o fiscal vai e notifica.
A prefeitura ganhou, entrou na justiça, conseguiu uma liminar que a CPFL tem 20 dias para acabar, dar uma solução com esses fios pendurados. Não foi isso?
Isso.
Que também pode causar e já causou
muito perigoso,
acidentes.
Exatamente.
Que precisa também disciplinar isso, porque em todos os pontos da nossa cidade tem gambiarras e fios soltos, Juliano.
Muito, muito. Em frente à minha casa tem fio pendurado. É lamentável esse tipo de ocorrência, né? Já fizemos reuniões anteriores com a CPFL, não conseguimos o intuito, né? Não alcançamos, mas infelizmente tem que partir para a parte jurídica, né?
O que acontece tem também, que João, é que esse pessoal dessas operadoras colocam esses fios muito baixos também, né, João? Os caminhões mais altos...
Mas tem as regras para altura.
Exatamente. Sim, eu acredito que tenha, né? E pegar um caminhão um pouco alto aí vai arrancando tudo mesmo,
então,
né?
Então, mas é porque está fora da...
Sim, está fora da medida.
O que a gente teve na ocasião que conversou com a CPFL, a informação que a gente teve, que a maioria desses problemas são os fios de telefonia fixa. Por isso que nem tem tanta reclamação. Porque, pensa bem, se você tem um internet na sua casa, o fio cai, você vai reclamar. Aí o cara tem que correr lá arrumar. Então o fio não ficaria pendurado, né? Teria que estar arrumado. A maioria é fixo, que é o telefone que a gente praticamente mais ninguém tem, né? Essa fiação está lá pendurada e sem uso.
Certo. Onde que a sua equipe está trabalhando hoje, Billy?
Ô, João, hoje nós estamos naquela área institucional, ali perto do Acapulco, fazendo uma limpeza. Isso, que ali tem bastante mato, a gente vai deixar tudo em ordem ali. Nós estamos também lá na serra de Danhumas, Equarana, jogando britas. Estamos no bairro Danhumas também, jogando pedrinhas. Depois vamos no bairro da Água Limpa corrigir certos lugares também de pontos críticos que a gente vai... que vai achar que vai ocasionar atoleiro também jogar britas. Então o pessoal está trabalhando mais no setor operacional de caminhões hoje, distribuindo britas na zona rural, João. As máquinas estão ali no Acapulco fazendo uma limpeza na área institucional hoje, João.
Você que percorre a zona rural, outro assunto, mas você está por dentro.
Vamos lá.
Estamos no final da safra da cebola?
Está chegando já, está chegando o final da safra da cebola, alguns produtores já acabaram, né? Outros ainda tem algum pouquinho ainda, mas eu acredito que mais uns 15 dias o município de Monte Alto aqui não tenha mais cebola para colher, João, mas já está no final da safra.
Graças a Deus esse ano foi bom para os nossos
produtores. João, os produtores estão muito contentes, né? O preço ajudou.
Recuperar os prejuízos.
Exatamente,
que
não é que vai dar aquilo lá, é para recuperar o prejuízo nesses últimos anos que eles vêm sofrendo, né, João?
Vem pagando para trabalhar.
Pagando para trabalhar nesses últimos anos aí. Por quê? O que acontece, João? Questão de insumos, energia elétrica, aumentou tudo, João.
Tudo.
Óleo diesel,
tudo.
Não fica barato você plantar cebola. Baneira não fica barato, mesmo. Não. Então eles têm que ganhar o dinheirinho deles, sim.
Certo. Para encerrar, tem alguma notícia aí?
Não, tudo certo, João.
Tudo certo. Juliano Martins, muito obrigado pela sua presença.
Nós agradecemos.
Certo. Billy, continue a fazer esse bom trabalho nas nossas estradas. Porque a hora que tiver crítica, eu passo para você também, viu?
Com certeza, a gente depende.
A hora que tem pedidos aqui, reivindicação, eu passo para você.
A gente
também.
É parceira da Rádio Cultura aí, porque você passa informação para a gente aí. E talvez a gente nem tenha conhecimento e vamos lá para tentar resolver.
Certo. O Kleber sempre, todos os dias, mostra para a gente que o cronograma onde as equipes
Exatamente. Estão
trabalhando.
Nós temos, inclusive, um grupo, né, João, que a gente trabalha, e toda essa informação que você recebe, a gente compartilha lá, ó, logo de manhãzinha, 6 horas da manhã já estamos trocando informação.
Isso é muito bom.
Né, para a gente poder trabalhar em conjunto, né, tentando fazer sempre o melhor, né?
A produção agrícola bate novo recorde e atinge 743 bilhões de reais.
Segundo dados da produção agrícola municipal 2021 de IBGE, a produção agrícola no último ano bateu um novo recorde, atingindo 743,3 bilhões de reais, representando um aumento de 58,6% em relação ao ano anterior. O aumento também é reflexo da ampliação em área plantada, totalizando 86,7 milhões de hectares. O supervisor da produção agrícola municipal, Vinícius Wagner, destaca entre as culturas agrícolas a que mais se sobressaiu.
A soja, com participação de 46%, foi o produto que mais contribuiu para esse resultado, tendo um crescimento aí de 10,8% no volume produzido e 54% no valor gerado, após a ampliação das áreas de cultivo e também as boas condições climáticas para o desenvolvimento da cultura no ano. Esses números marcaram um novo recorde da produção dessa oleaginosa na série histórica da pesquisa, que também mostrou que o município de Sorriso, no Mato Grosso, foi o maior produtor nacional do grão.
De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a soja foi o segundo produto em valor na pauta de exportação nacional. Seguindo a soja, temos o trigo, com um aumento de 24,1%, tendo o Rio Grande do Sul como o maior produtor nacional. Conforme o IBGE, a produção de milho, entre outros produtos agrícolas, tiveram uma queda na produção, porém, ainda assim, gerou um valor bruto maior do que o ano de 2020. Além do milho, a cana-de-açúcar e o café apresentaram significativa queda na produção. Os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul foram os mais afetados. O Centro-Oeste, mais uma vez, foi a região com maior valor da produção agrícola, totalizando 261,3 bilhões, superando em 80,4% o ano anterior. Mato Grosso foi o destaque regional, gerando mais de 150 bilhões de reais, crescimento de 91,5% ao ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Júlia Fernandes.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais...
O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da Cultura.
Pode-se duvidar de fatos, mas os números estão aí para comprovar. Você sabia que, como você, entre 5 e 18 horas, grande parte da população escolheu o rádio como veículo certo para se informar e divertir? Isso porque o rádio tem tudo a ver com os mais diferentes estilos de vida, as mais diferentes personalidades, os mais diferentes estados de espírito, as mais diversas atividades. Rádio Cultura, o veículo que tem tudo a ver com você.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição. Cultura.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da...
Quando você abre as portas para o centro, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Eu me emociono com você e participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Abert aos 100 anos do rádio no Brasil.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
São 12 horas e 17 minutos, a hora da notícia, segunda edição. A dengue, chikungunya e zika registram avanço dos casos. O combate ao mosquito é a melhor prevenção.
O mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika, além da febre amarela urbana. Apesar de a população do inseto aumentar nos períodos de calor, ele se mantém o tempo todo no ambiente, inclusive no inverno e na primavera. E este ano a preocupação é ainda maior por causa do avanço no número de pacientes com sintomas de dengue, chikungunya e zika. Dados do Ministério da Saúde indicam que a dengue teve aumento de 189% entre janeiro e a primeira semana de setembro, na comparação com o mesmo período de 2021. Até o último dia 5, foram contabilizados mais de 1 milhão e 300 mil casos prováveis de dengue no país, dos quais 1.304 são da forma grave da doença. Em relação à zika, o crescimento é de 98,8%, com 9.916 prováveis casos. Já os casos prováveis de chikungunya aumentaram 89,4% e ficaram em torno de 162.400 no período. A prevenção dessas doenças é feita pelo combate ao mosquito transmissor. Para se ter uma ideia, uma única fêmea de Aedes aegypti pode colocar até 1.500 ovos. Por isso, é fundamental eliminar possíveis criadouros que possam acumular água parada. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 12 horas, 18 minutos e 40 segundos. Vamos falar do esporte e agora já falamos de Flamengo, né? Corinthians e Flamengo vão decidir a Copa do Brasil.
Vão decidir as duas a Copa maiores do Brasil. Torcidas,
as duas maiores torcidas vão se encontrar e o faturamento do campeão, grana, 76 hein? Milhões.
Não, o vice já está faturando 25 milhões.
25 milhões, é. E agora o campeão vai embolsar 76 milhões de reais. o jogo de ontem, o Corinthians venceu por 3-0, venceu o Fluminense. Agora, o Humberto Ferretti, ele vai destacar a rodada do fim de semana das séries A e B do Campeonato Brasileiro.
Fim de semana de clássicos pela rodada 27, e com três dos principais candidatos ao título envolvidos. Domingo, 4 da tarde, no horário de Brasília, tem nada menos que Flamengo e Fluminense no Maracanã. Os dois rivais somam os mesmos 45 pontos, o rubro-negro em terceiro e o tricolor em quarto. E ambos tentam alcançar o líder Palmeiras. O Verdão tem 9 pontos a mais e 6:30 da noite será o favorito em casa no clássico contra o Santos. Se vencer, o Palmeiras praticamente vai eliminar da disputa pelo título aquele que perder o Fla-Flu. Ou se der empate, os dois cariocas estarão praticamente fora da briga. Quem ficará de olho nesses jogos são Corinthians e Atlético Paranaense. Os dois aparecem em quinto e sexto na tabela, encaram adversários teoricamente mais fáceis e podem subir na classificação. 6 da noite de domingo, o Timão visita o América. E às 7, o Furacão recebe o Cuiabá. O outro time do G6, o vice-líder Internacional, joga apenas na segunda-feira, 8 da noite, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. A rodada do Brasileirão, porém, começa bem antes, no sábado, às 16h30, com Avaí e Atlético Mineiro. O fim de semana também terá 3 confrontos diretos entre equipes da parte de baixo da tabela. Botafogo e Coritiba, sábado, 19h, Ceará e São Paulo, domingo, às 16h. E depois, às 18h, no domingo, tem Juventude e Fortaleza. Ainda no domingo, Red Bull Bragantino e Goiás se enfrentam às 11h. Por fim, o Brasileirão Série B terá 7 partidas na sexta e no sábado, que fecham a rodada 30. Destaque nesta sexta para Novo Horizontino e Grêmio, às 21h30, além dos duelos entre Tombense e Londrina, no mesmo horário, e Vasco e Náutico, às 7h. Se o Vasco, que está mal, tropeçar e o Londrina vencer, o time carioca sai do G4 e dá lugar à equipe paranaense. Já no sábado, destaque para o líder Cruzeiro, que visita o CRB às 20h30 da noite.
E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.